No próximo dia 6 de outubro, realiza-se em Portugal as eleições legislativas. Professor Dr. Augusto Santos Silva é o cabeça de lista do Partido Socialista às eleições legislativas pelo Círculo Fora da Europa. Recorde-se que é também ministro dos Negócios Estrangeiros no atual governo. Muito obrigado por estar connosco e para conversarmos ao longo dos próximos minutos, por forma também a podermos esclarecer a todos aqueles que nos ouvem sobre algumas questões e sobre os seus projetos futuros nesta área da imigração dos portugueses que residem no estrangeiro. Podemos começar pela mensagem que pretende transmitir aos portugueses que residem nos Estados Unidos, com o que é que podem contar após a sua eleição.
Após a minha eleição, podem contar com um representante no Parlamento que defenderá os direitos e os interesses dos concidadãos residentes no círculo fora da Europa. Portanto, naturalmente, também os concidadãos residentes nos Estados Unidos. Sendo que é muito importante nós aproveitarmos as novas condições criadas pela extensão do recenseamento automático aos portugueses residentes no estrangeiro, que mais do que quadruplicou o número de potenciais eleitores, numa nova oportunidade para enriquecer a participação cívica dos portugueses na vida pública nacional, onde quer que esses portugueses residam, e também para aumentar os laços, já muito fortes, que unem os portugueses que residem no estrangeiro à sua pátria.
Em relação aos postos consulares, alguns queixam-se de falta de funcionários, o que por vezes pode tornar alguns procedimentos mais morosos. Como pretende resolver esta situação?
Da forma muito simples, quando cheguei ao Ministério em 2015, o Ministério tinha sofrido uma grande sangria de pessoal. Nós sofremos no período do programa de ajustamento, no chamado período da Troika, uma crise complexa, em resultado do qual o Ministério dos Estrangeiros sofreu uma razia de cerca de um quinto do seu pessoal. Neste mandato, entre 2015 e 2019, o que eu fiz foi terminar com qualquer processo de encerramento de postos consulares ou de redução do seu pessoal. E, pelo contrário, desprecarizar, portanto, tornar estáveis as relações de trabalho dos funcionários no Ministério que ainda não estavam nos quadros do Ministério. Essa foi a tarefa deste mandato, em resultado da qual, números oficiais, nós temos em 2019 o número de funcionários superior ao que tínhamos no fim de 2015. No próximo mandato, se tiver a confiança dos portugueses, se o presente governo tiver a confiança dos portugueses para continuar o seu trabalho, o nosso propósito é passar à fase de reestruturação e expansão da rede consular, o que significa, em particular, nos Estados Unidos, a fundação, o estabelecimento de novos consulados, porque o número de consulados hoje existente nos Estados Unidos é manifestamente inferior àquelas que são as necessidades.
E já há locais específicos para onde serão abertos esses novos consulados?
É uma questão técnica que está a ser estudada. E a nossa orientação, a minha orientação foi no sentido de privilegiar a costa oeste dos Estados Unidos, onde nós atualmente temos um só consulado, o consulado de São Francisco, e também o sul dos Estados Unidos, por exemplo, na Flórida, nós temos hoje uma comunidade portuguesa significativa que ainda não dispõe de consulado.
E em relação ao ensino de português nos Estados Unidos, o investimento nesta área será um compromisso na próxima legislatura e em que moldes?
Já foi nesta. Um dos resultados mais interessantes deste mandato foi a consolidação do ensino português no estrangeiro. Nós, em 2019, temos mais escolas, mais professores e mais alunos a frequentar ensino português no estrangeiro. Estou a falar, naturalmente, das escolas apoiadas pelo Instituto Camões e através da coordenação de ensino. Uma das coordenações de ensino que existem é exatamente nos Estados Unidos. Aumentou também a presença dos estudos portugueses no ensino superior e, em particular, nos Estados Unidos, há dois fenómenos que queria salientar, dois avanços que queria salientar. Em primeiro lugar, é o facto de, em vários estados norte-americanos, a língua portuguesa ser já uma das línguas oferecidas como língua estrangeira nos currículos das respectivas escolas secundárias. O caso, por exemplo, do estado de Utah é um desses. O segundo avanço, que me parece muito significativo, foi o facto de, nos Estados Unidos, desde há dois anos, as competências adquiridas em português servirem também para efeitos de exame de acesso aos colleges. Estou a falar do programa cuja sigla é NEW, que é um programa de credenciação para efeitos de acesso aos colleges. A partir de 2017, o português, a língua portuguesa, passou a ser uma das competências admitidas nesse exame de acesso.
Há uns meses estive à conversa com a Subdiretora-Geral do Ensino Superior, Ângela Gonçalves, em que me falou sobre o incentivo para os lusodescendentes e filhos de imigrantes para estes se candidatarem ao ensino superior em Portugal. Como avalia neste momento todo este processo? As candidaturas têm sido suficientes? Há vagas suficientes? Há mais a fazer nesta matéria?
Sim, como sabe, há um número de vagas na ordem dos milhares que estão reservadas para lusodescendentes e o nosso objetivo é que o nível de preenchimento dessas vagas aumente. Quer dizer, todos os anos ficam por preencher muitas das vagas que estão reservadas aos lusodescendentes. E por isso mesmo é que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e o Secretário de Estado do Ensino Superior fizeram um roadshow, portanto fizeram uma ação de divulgação dessas vagas em vários países, uma ação de divulgação dirigida às comunidades lusodescendentes, porque essa é uma das maneiras que nós temos mais forte, não só de preservar os laços entre o país e as suas comunidades, como também de facilitar a mobilidade, porque a mobilidade não se faz apenas da direção de Portugal para o exterior e não se faz apenas de uma só vez, não é apenas um percurso de ida para depois voltar no fim da vida ativa. A mobilidade hoje faz-se entre Portugal e o estrangeiro e Portugal, e pode fazer-se por várias vezes ao longo das carreiras profissionais e pessoais das pessoas.
Quanto ao investimento por parte de imigrantes em Portugal, tem sido uma aposta deste governo. Quais são os incentivos com que o investidor pode contar? Todos aqueles que residem no estrangeiro e querem investir em Portugal, com o que é que podem contar por parte do Executivo e o que pretende também melhorar nesta área, se é que há algo a melhorar na sua opinião?
Sim, há sempre elementos a melhorar. O primeiro incentivo, e que é mais importante, é o trabalho de apoio técnico desenvolvido pelo Gabinete de Apoio ao Investidor na Diáspora, aqui no Ministério dos Estrangeiros, e também para investimentos de um certo volume pela AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. O segundo pacote de incentivos são os incentivos financeiros ou fiscais ao abrigo do Regime Geral de Benefícios para o Investimento em Portugal. O terceiro, que me parece também muito importante, é o trabalho em rede entre os investidores. Por isso é que nós anualmente realizamos, desde 2017, o encontro do investidor da diáspora. Anualmente realizamos ao nível nacional e também realizamos encontros intercalares ao nível regional, nos Açores e na Madeira. Porque é que estes encontros são importantes? Por causa do networking, por causa do contacto entre os diferentes investidores e os investidores e as autoridades locais que os podem apoiar em coisas tão importantes como a localização de terrenos, a localização de instalações, a prospeção de mercados, etc. Finalmente, queria chamar a atenção para o programa Regressar. O programa Regressar é um programa lançado no passado mês de julho, começou a funcionar no passado mês de julho, e que garante àqueles que emigraram nos anos mais recentes e querem regressar a Portugal, sejam investidores, sejam quadros, sejam reformados, que lhes garante um benefício fiscal muito forte que equivale basicamente a pagar metade dos impostos que teriam de pagar nos próximos 5 anos.
Senhor Ministro, estamos no fim desta pequenina conversa. Deixo-lhe os microfones da rádio à sua disposição para algo mais que queira acrescentar, já que as eleições estão mesmo à porta, 6 de outubro.
A minha mensagem principal aos nossos ouvintes é que votem. Votem livremente, em consciência, como bem entenderem, porque o voto é muito importante e é preciso que esta extensão significativa do número de potenciais eleitores se traduza também num aumento considerável do número de votantes. Quanto mais votos tiverem os deputados que vos vão representar no próximo Parlamento, mais força terão esses deputados para vos representar e vos defender. E depois, naturalmente, queria também pedir que, através do voto, as pessoas exprimissem confiança no atual governo, na nossa política, nos nossos resultados e nos nossos compromissos de continuar a considerar a política para as comunidades um eixo absolutamente central da política externa portuguesa, de continuar a valorizar as comunidades portuguesas e de melhorar cada vez mais a forma como, seja através dos serviços consulares, seja através do movimento associativo, seja através das instituições cívicas de ambos os países, a forma como se concretizam as relações entre os portugueses que vivem no estrangeiro, os portugueses que vivem em Portugal e as instituições que fazem a nossa pátria comum.
Muito obrigado pela sua disponibilidade. O professor Dr. Augusto Santos Silva, cabeça de lista do Partido Socialista às eleições legislativas pelo Círculo Fora da Europa, é também o atual ministro dos Negócios Estrangeiros. As eleições legislativas em Portugal realizam-se a 6 de